Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Bom dia a todos. Nós estamos numa série de mensagens chamada Ageu, o segredo do contentamento, e eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia em Ageu, capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 a 15. Ageu, capítulo 1, versos de 1 a 15. Ageu, capítulo 1, verso de 1 a 15, diz assim: No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo disse: Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse tempo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fossem muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dário. Ageu é um profeta, irmãos, que pregou para desmascarar, desnudar os profetas da sedução. Profetas esses que atuam muito clara e evidentemente nos nossos dias. Foi a voz do Senhor, foi a voz de Deus em um dos períodos mais, como eu disse semana passada, efervescentes da história das religiões e do florescimento cultural, como vimos semana passada. A mentira contra a qual ele pregou ainda é uma praga entre nós, nesse tempo da história. Você já percebeu isso? Ele pregou contra a ideia de que se você trabalhar muito, você vai ser feliz. Ou seja, a realização do trabalho. Se você comer, se você beber, se você se vestir bem e morar muito bem, você terá encontrado a felicidade. E isso
É tudo mentira. Mas os dias de hoje, eu ouvi tal coisa, simplesmente o meu suicídio intelectual, entre aspas. É simplesmente eu dizer que eu não quero que essa igreja venha a ser cheia. Porque é uma palavra que não atrai pessoas. É uma palavra que simplesmente vai repelir, vai afastar as pessoas. Em nossos dias, o Senhor tem a graça da minha vida. O profeta Ageu, ele seria tratado como Jeremias foi tratado entre os seus contemporâneos, antes do cativeiro babilônico. Jeremias, ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi judiado por falar a verdade de Deus. E hoje, guardadas as devidas proporções, Ageu sofreria os mesmos ataques. Se você se posicionar dessa forma, você vai sofrer os mesmos ataques. Mas para apontar o segredo do contentamento, Ageu, ele precisou, em primeiro lugar, apedrejar os ídolos da sua geração. Vamos observar. O povo que voltou para Jerusalém enfrentou muitas dificuldades para cumprir seu projeto de reconstrução do templo. O povo, ele sofreu com escassez e apatia. A cidade de Jerusalém, a capital do país, ela estava entupida de entulhos e o povo vazio de recursos, pois já tinham ofertado absolutamente tudo o que possuíam. E muito pouco recurso lhe restaram para que mais recursos fossem produzidos. Eu costumo dizer que eu tenho uma certa preocupação com lenços, que parece que estou meio pentecostal, né? Amém pelos nossos irmãos. Com efeito, aquele que era um tempo de paralisia, um tempo de escassez, de pobreza, de preocupações, trouxe esse background, trouxe esse pano de fundo à história. Reconstruir o templo em um país reduzido a escombros e sem dinheiro já era complicado, já era muito difícil. Quanto mais difícil era continuar construindo, flertando com a lembrança de que na Babilônia eles tinham vivido sem um templo por mais de 50 anos. Qual a diferença ter o templo agora ou não? Já faz tantos anos, tem tanto tempo que a gente não tem, qual é a diferença? Para quê? Para que o templo, meu Deus? Para que essa urgência? Calma, get up, stand up, calma. Sobretudo, sabendo que a maioria do povo optou por continuar por lá, desfrutando a Babilônia. Ah, e eles já tinham dado tudo o que tinham para aquela obra gigantesca, faraônica. Aquilo que Jeremias havia instruído em carta, como sinal de submissão à disciplina inicial e amorosa do nosso Deus, havia se tornado o estilo de vida dos judeus expatriados da Babilônia. E de algum modo também dos judeus que voltaram das primeiras lepras para Jerusalém. Vocês se lembram da carta, irmãos? Eu quero refrescar a memória de vocês. Abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Vamos ler dos versos 4 ao 7. Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 29, dos versos 4 a 7. Amém? Vamos lá. Jeremias 29, versos 4 a 7, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os desportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Ora, à luz de todo o contexto, fica fácil concluirmos, irmãos, porque o povo de Ageu não progrediu para a reconstrução do templo. Essa gente simplesmente deu ouvido demais aos falsos profetas e colocou os seus olhos no coração nessa terra, não na que há de vir. Vamos continuar lendo Jeremias, agora os versos de número 8 a 10. Jeremias 29, dos versos 8 a 10, diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Além da escassez, além da apatia, o povo ele sofreu com hostilidade e perseguição. Ocorreu que tão logo os judeus chegaram a Jerusalém, os samaritanos propuseram se unir a eles na reconstrução do templo. Mas essa aliança era uma armadilha. Agora vocês entendem por que existe tanta hostilidade contra os samaritanos. Afinal, se o templo era tão importante para os samaritanos, por que eles não os tinham reconstruído antes? Sabendo dos perigos, os judeus se recusaram terminantemente a assinar aquele acordo de cooperação. Então, rejeitados, enfurecidos, desprezados, os samaritanos simplesmente se ergueram em grande oposição. De parceiros, tornaram-se perseguidores. Foram até Xerxes e depois Artaxerxes para pleitearem o embargo. E conseguiram, pois, com o decreto do rei da Pérsia, o templo foi deixado de lado por quase 15 anos. Irmãos, observem todas essas informações. Aquela gente, portanto, sofreu com escassez, apatia, hostilidade e perseguição. Mas tinha mais. O povo sofreu com a falta de fé e descontentamento. Quando lemos as palavras introdutórias do profeta Ageu, da profecia de Ageu, fica evidente, irmãos, que, na verdade, após o período inicial de encantamento pela libertação e desejos espirituais genuínos, o povo, ao encarar a dureza do trabalho de reconstrução, achou por bem se escorar nos decretos de Artaxerxes. Vamos ler mais uma vez e preste bem atenção. Ageu capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim, prestem atenção. No segundo ano do reinado de Dário, o sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Não é estranho, irmãos, que Deus não tenha citado o decreto de Artaxerxes, constado no livro de Esdras, no capítulo 4? Sim, houve um decreto por parte da Pérsia, mas aqui em Ageu, o Senhor ele não cita como causa para a paralisia das obras do templo. O Senhor não citou isso. Irmãos, é sim muito estranho que Deus não cite o decreto. E sabe por quê? Porque se aquele povo tivesse mantido a fé e buscado o contentamento em Deus, eles jamais teriam parado a obra do templo para se dedicar exclusivamente aos seus próprios negócios por quase 15 anos. Era muito cômodo para eles. Para que vamos nos preocupar com o templo? Já está aí há tanto tempo mesmo. Eu vou cuidar dos meus negócios. Não é assim nos nossos dias? Não somos assim? Nós não somos mais preocupados com as nossas coisas, com os nossos sonhos? Cara, eu preciso da minha casa, eu moro de aluguel há 18 anos. Mas que eu vou ficar me dedicando à igreja? A igreja já está aí. Eu vou cuidar da minha casa, eu preciso ter uma casa própria, porque isso para mim vai ser um sinônimo de masculinidade. Não, eu preciso ver o meu trabalho, eu preciso ter uma coisa que, puxa vida, me dê algo mais sólido, me dê algo que eu possa bater no peito, eu estou tranquilo. Seguro estou. E nos esquecemos das coisas do Senhor. Não estou dizendo com isso, irmão, você tem que chutar o pau da barraca e largar tudo, esquecer tudo. Não é isso. Mas nós não temos contentamento no Senhor. Nós não sabemos ainda o que é viver em contentamento. Note que Deus joga a culpa toda sobre eles e não sobre Artaxerxes. Verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E vale ainda lembrar, gente bonita e fofa de Deus, que uma lei persa jamais poderia ser revogada. Portanto, o que Ciro tinha decretado, Xerxes, Artaxerxes e o sucessor, nenhum deles poderia desfazer, tampouco invalidar. E mesmo que pudessem, uma leitura cuidadosa do decreto de Artaxerxes revelará que em momento algum se proibiu a reconstrução do templo, mas dos muros e das fortificações da cidade, por razões óbvias no próprio texto. Vamos conferir isso? Abra em Esdras, capítulo 4, versos 11 a 13 e depois 17 a 22. Esdras, ou Esdras, capítulo 4, versos 11 a 13, depois 17 a 22. Vamos por 11 ao 13. Diz assim: eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes e seus servos, os homens desse lado do Eufrates e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando seus fundamentos. Saiba ainda, o rei, que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Verso 17 a 22. O rei mandou a seguinte resposta a Reum, o comandante: assim sai o escrivão, e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates. Paz, a carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que desde tempos antigos aquela cidade tem se levantado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora, deem uma ordem para aqueles homens, para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nessas coisas, porque aumentaria o dano em prejuízo dos reis. Vocês perceberam, irmãos? O que se proibia? O que se proibia de fato era que se reconstruísse os muros para que desse modo Israel não oferecesse resistência aos persas. Foi isso que a carta está dizendo. Ademais, a religião era permitida desde que se submetesse ao interesse político, desde que o povo não deixasse de pagar e prestar lealdade ao império. O que se pode concluir, portanto, é que o povo de Ageu sofria de falta de fé e de contentamento em Deus. E por isso, amaram as desculpas que conseguiram acumular. Ah, Ageu, a gente está seguindo o decreto. Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Não é tempo ainda. Olha a ansiedade, não é tempo. Até que veio o profeta Ageu, em nome do Senhor dos Exércitos, e os desafiou a redefinir suas prioridades. Ninguém gosta de ser confrontado nas suas prioridades. Todos nós temos prioridades. E se somos confrontados acerca delas, a gente grita, a gente quer bater. Como nos dias de Ageu, nós e os nossos contemporâneos sempre arrumamos concorrentes para a glória de Deus. Vamos ler o verso 8 de Ageu 1. Diz assim: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Observem, irmãos, que o problema todo estava no fato de que aquele povo não conseguia manter o prazer deles na glória de Deus. Eles começaram muito bem, mas não conseguiram sustentar sua alegria em Deus. Por isso, partiram em busca de outros prazeres e prioridades. Será que conseguimos manter a nossa alegria e o nosso prazer no Senhor? Ou os nossos olhares se desviam ao menor princípio de eu estou perdendo o controle, isso não era muito bem o que eu queria? Quais eram as prioridades daquela gente? Ageu 1, verso 3 e 4 vai dizer: por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Acaso é tempo de vocês se preocupar com as suas coisas, quando o reino está aí e precisa ser estabelecido? Os prazeres e as prioridades daquela gente eram os produtos e as práticas que muitas propagandas nos sugerem e os nossos corações abraçam como substitutos de Deus. No caso deles, casas luxuosas, casas de fino acabamento. Gente bonita e fofa de Deus. Já acostumamos a viver sem o tempo, priorizando a prosperidade da cidade e das nossas próprias vidas. Depois, açoitados pela perseguição dos samaritanos e advertidos pelo decreto todo conveniente do rei Artaxerxes, os judeus acharam a combinação perfeita para curtirem suas casas de fino acabamento e trabalharem nas lavouras, colher, comer, beber e vestir-se bem, abandonando as prioridades do reino de Deus e sua justiça. Só foi possível de duas maneiras: distorcendo a Bíblia e revertendo prioridades. Quantas das vezes nós não distorcemos aquilo que a palavra está dizendo em nosso favor? Quantas vezes queremos reverter a prioridade? Primeiro, eu quero falar sobre distorcer as escrituras. Ageu 1:2 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Os profetas Jeremias e Daniel, de fato, profetizaram que Jerusalém ficaria assolada por 70 anos. Nós estudamos isso lá em Daniel. E uma vez que ainda não havia sido completado os 70 anos, faltava pelo menos uns 20 anos ainda, Judá decidiu abandonar a reconstrução do templo para se dedicar às suas casas de fino acabamento, casas luxuosas. Irmão, sim, a libertação completa levaria mais uns 20 anos para ocorrer. Porém, contudo, nada os impedia de já trabalhar para reconstruir o templo de Jerusalém. Eles simplesmente distorceram a profecia bíblica em favor dos seus desejos perversos. Sem falar de que, se a lógica de se orar e de se trabalhar pela prosperidade valeu lá na Babilônia, Por que não valeria agora na Terra Santa, em Jerusalém, para que os desejos pecaminosos do coração fossem atendidos? Aquela gente teve que distorcer a palavra. Primeiro, distorceram a Bíblia. Segundo, reverteram as prioridades. Ouça qual foi a primeira acusação do Senhor pelos lábios de Ageu, versos 5 e 6. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Mas não, os dias de hoje é dê tudo o que tem. Você vai receber o triplo. Cuide das suas coisas. Busque o carro do ano, aquela casa de R$1 milhão, com aquela jacuzzi maravilhosa. E viva uma vida medíocre, podre, imunda. Uma vida que em nada glorifica a Deus. Perceberam, irmãos? Se amou mais o dinheiro, mas se viram sem ele. Era todo colocado em bolsos furados. Não sabia para onde ia todo o salário que estava ganhando. Eu não sei o que está acontecendo. Eu ganho muito, mas não me sobra nada. Eu vou numa corrente dos 800. Isso vai me ajudar. Eu vou ter estratégias de como administrar o dinheiro. Trabalharam muito, mas não produziram nada. Comeram e beberam, mas não se saciaram e nem mataram a sede. Compraram e se vestiam, mas sem qualquer utilidade, posto que ainda ficava com frio. Isso soa familiar, irmãos? Não é mera coincidência o que estamos falando. Nada do que pensaram e fizeram foi suficiente para contentar ou saciar os corações. As prioridades estavam distorcidas ou revertidas. As prioridades não eram o reino de Deus e a sua justiça. Não era a glória de Deus, mas o que comer, beber, vestir e onde morar. E que Deus nos ajude. Ageu, então, enviado por Deus, pregou de modo correto as escrituras, com o fim de corrigir as prioridades do coração. Agora, irmãos, prestem atenção. Há algumas dicas da mensagem de Ageu que nós precisamos observar para podermos redefinir as nossas prioridades. Primeira, eu quero falar sobre três. Primeira, a reunião coletiva corrige o nosso foco. Versos 1 e 2 de Ageu 1. No segundo ano no rei de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Observem, irmãos, que era o sexto mês, mês de Elul, 29 de agosto. Era o primeiro dia do mês com a lua nova. Era, portanto, um dia dedicado à adoração, conforme Salmo 81 e Isaías 1. Quando o povo suspendia o trabalho e as atividades com ele relacionadas, como se fosse o sábado, o qual separava o trabalho para o culto, e uma oferta especial era queimada ao Senhor. Evidentemente, era também uma oportunidade de se ouvir os profetas falarem em nome do Senhor. Os cultos públicos, as assembleias da igreja reunida para adoração, são fundamentais à nossa devoção pessoal. Por isso, o Novo Testamento nos adverte a não abandonar a comunhão, a congregação da igreja local. Ou seja, esqueça essa questão de desigrejado. Ah, eu sou a igreja do Senhor. Não, você não tem como ser sozinho igreja. Igreja somos nós, o povo que se reúne para um culto público, para a assembleia da igreja. pastor Isaltino Gomes Filho, a qual eu tenho um carinho imenso, uma admiração profunda. Ele escreveu certa vez no seu comentário de Ageu que é bem verdade que Deus pode falar em qualquer dia, em qualquer hora e ainda em qualquer lugar. Mas em Ageu podemos observar que ele falou num dia em que o povo se dedicou à adoração coletiva. Paulo concordaria, Paulo o apóstolo, com essa teologia, pois ele recomendou ao seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo 4, 13, o seguinte: até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. A adoração coletiva corrige o nosso foco, igreja. O culto público foi um modo todo especial que Deus escolheu para exortar, encorajar e ensinar o seu povo. Crentes no Senhor, faça-se, pois, presente aos cultos públicos da sua igreja. Junte-se regularmente à Assembleia Solene Dominical do Povo de Deus. Igreja não é só seus cultos, mas não é menos do que seus cultos, assembleias ou reuniões públicas. Eu estava sentado ali atrás, estava conversando com o André e com a Luísa, a gente ia passar as músicas. O seu José veio, o seu José é sempre muito faceiro. Ah, aquela alegria, para todo mundo, falou: pastor, dia 3 de dezembro eu queria falar com o senhor, não vou poder estar aqui, eu tenho um compromisso, eu não queria ter marcado, mas já tinha me comprometido e eu não percebi que seria domingo. E eu não vou poder estar aqui. Eu falei: tudo bem, seu José, sem problema nenhum. Naquele momento eu pensei, falei: caramba, a gente não consegue ter a ideia do quão intenso e lindo é estarmos reunidos, irmãos. Poder repartir a dor um dos outros nos domingos. E eu ouço um senhor de mais de 70 anos dizer que gostaria muito de estar aqui, mas não vai poder estar. Acho que precisamos de mais corações assim. Sobre a leitura pública das Escrituras, o apóstolo Paulo, na segunda carta, falou a Timóteo do valor da Bíblia lida e pregada em público, no culto público. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16, e depois capítulo 4, verso 2, diz assim, 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Capítulo 4, verso 1 e 2. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus: pregue a palavra e seja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreende e encoraje com paciência e bom ensino. Mas nos dias de hoje, eu sou obrigado a ouvir que não. Eu não posso falar tudo porque eu posso ofender. Eu não posso falar tudo porque ela está muito dodói. Se ela está dodói, ela precisa de remédio. Se ela está dodói, de repente o remédio que vai ser aplicado não é bom. Quem é que gosta de tomar remédio? Ninguém gosta. Mas é necessário. Igreja, nós precisamos, se estamos vendo alguém errando, com todo o amor, com todo o zelo, com todo o cuidado e paciência, devemos sim exortar, seja o que for. Não existe essa de: ah, ela está com depressão, como é que eu vou chegar nela? Com todo o amor, carinho e paciência, e dizer o que está acontecendo. Agora, se ela vai tomar uma posição, uma atitude de sair daquilo, é entre ela e Deus. O nosso papel é de arautos, é divulgar, é falar, é anunciar. Mas não, hoje nós somos compelidos a não, temos que maneirar uma pinóia. Temos que falar sim, temos que falar sim. Se você não entende que domingo é o dia de você estar aqui na sua congregação, congregando em comunhão, você não entendeu nada de igreja. Você entende que você é igreja e não, desculpa, você não é igreja. Somos o corpo. O Senhor não falou, você é o corpo. Nós não damos o devido valor ao culto público. E sobre o valor do culto público, Paulo ainda escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 22 a 25. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, os descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convertidos no pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados. E eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando de fato, Deus está aqui no meio de vocês. A reunião coletiva, irmãos, corrige o nosso foco. Eu estou falando isso pela terceira vez. Crente precisa de igreja. Crente precisa congregar com outros crentes. Crente precisa atender regularmente as reuniões dominicais. Ah, eu vou fazer outra coisa. Então você não está, você perdeu o foco. Segundo, a reflexão bíblica cura nosso coração. Leiam comigo mais uma vez e prestem atenção, igreja. O que se deveria dizer ao povo naquele culto público? Note como o coração seria curado pelas palavras de Deus na reunião coletiva, quando os ídolos do coração fossem desmascarados e confessados. Ageu 1, 3 a 11 diz: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Quando, irmãos, nós abandonamos a busca do prazer da glória de Deus, nós simplesmente procrastinamos o reino de Deus e a sua justiça. Nos esforçamos para encontrar prazer noutras coisas, em outros ídolos. E o resultado é que nós frustramos e não nos satisfazemos plenamente. Ficamos com bolsos furados e as nossas almas vazias. A prioridade de nossa vida é Deus. Nosso prazer é a glória de Deus. O que passar disso será enfado, engodo, canseira e descontentamento. Mateus capítulo 6, verso 31 a 34 diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. basta para hoje os problemas desse dia. Aleluia! A reunião coletiva corrige nosso foco. A reflexão bíblica cura o nosso coração. E terceiro, a resposta obediente constrói nossa vida. Na pregação de Ageu, há imperativos fundamentais. Subam, traga e reconstruam. Vejam a que fim trágico vocês chegaram. Tendo abandonado o Senhor e trocado por outros ídolos, priorizando seus próprios desejos. Agora, verso 8. Subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, glorificado, diz o Senhor. Gente bonita e fofa de Deus, há quatro imperativos a serem obedecidos com fé e esperança se quisermos viver alegres e satisfeitos na glória de Deus. Ver, subir, trazer, reconstruir. Uma imagem clara da salvação que Cristo nos oferece. Um tipo perfeito da vida cristã genuína. Veja o estado de sua vida sem Cristo, tendo Cristo como meio e não um fim. Arrependa-se, negue-se a si mesmo e suba até Cristo. Mortifique seus pecados, traga sobre seus ombros sua cruz e reconstrua sua vida, seguindo pela fé e no poder do Espírito os ensinamentos contidos na Bíblia que te levam para Jesus. Os judeus, no período de Ageu, obedeceram e receberam a bênção do Senhor. Versos 12 a 15. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todos os remanescentes do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Igreja, eu acho que chegou a hora de definirmos as nossas prioridades. De verdade. O contentamento é uma arte a ser aprendida. E Cristo é a nossa única fonte de verdadeira satisfação. Cristo, só Cristo. Cristo e nada mais. Cristo como um fim e não meio para outras coisas, ainda que legítimas. Cristo pelo que Ele é. Agora, para esse fim, para aprender que viver é Cristo e morrer é lucro, você terá que refazer as suas prioridades. E hoje nós vimos que a reunião coletiva, ou seja, cristocêntrica, corrige o seu foco. A revelação bíblica, ou seja, cristocêntrica, cura o seu coração. A resposta obediente reconstrói sua vida. Desse modo, eu tenho três perguntinhas para serem respondidas com muita honestidade nessa manhã pelos irmãos. Eu adoro perguntas. Primeira, qual é o lugar do culto cristão dominical na sua vida, irmãos? Que papel a reflexão bíblica ocupa na sua espiritualidade? O que você costuma fazer quando os seus ídolos são confrontados? Para aprender o contentamento, você terá que priorizar o culto cristão dominical. O André falou isso nessa manhã. Orar, cantar, ofertar, ouvir, etc, etc, etc. Praticar a leitura bíblica e a arte de ouvir exposições bíblicas. Colocar em prática pela fé tudo o que o Senhor, pelas Escrituras e a instrumentalidade de homens de Deus em sua vida, haverão de te ensinar. Saber reagir com arrependimento e não ser defensivo. Ânimo e força para recomeçar, assim como obteve o povo de Ageu. Virão da reunião coletiva do povo de Deus para corrigir o foco, da reflexão bíblica que cura o coração e da resposta obediente que reconstrói a vida. Como nós, igreja, precisamos de ânimo e de força para não desanimarmos e esmorecer. Empolgação e entusiasmo iniciais não bancam a nossa vida. Olhe para Ageu. Nós precisamos da rotina diária e dominical, a sós com Deus, diariamente, e na congregação com Deus e o povo de Deus, dominicalmente. Como eu sou edificado pela vida do Rei Nilson, como eu sou edificado pela vida da Carol, como eu sou edificado pela vida do seu José, como eu sou edificado pela vida da minha fofinha, como eu sou edificado pela Luísa, como eu sou edificado pelo José. Que jogou essa garrafa? Como eu sou edificado pela vida do André. É isso, a reunião dominical faz isso. A reunião dominical nos faz ter paciência quando essa criança pega uma garrafa e joga no canto. Isso é igreja. Isso é ser corpo. Como nós somos facilmente levados a distorcer as escrituras, irmãos. Desse modo, nós acabamos negligenciando o essencial, que é a glória de Deus. Justificamos, biblicamente, entre aspas, nossos pecados idólatras. Preciso comer, preciso me vestir, preciso trabalhar, eu preciso descansar, eu preciso me divertir um pouco. Como a aversão à religiosidade, templos e o formalismo religioso têm servido para tanta gente negligenciar a casa de Deus, a comunhão com o povo de Deus e a desprezar o corpo de Cristo. Não podemos ser assim, igreja. Ouça, Ageu. Sim, é verdade que o templo é Cristo e nós somos seu corpo. E o corpo de Cristo é edificado pelo discipulado. Mas quando o povo se reúne como igreja, e ele deve reunir-se dominicalmente, pelo menos, esse corpo com seu cabeça presente torna-se templo santo do Senhor. E para esse propósito, nós temos esta propriedade, nós temos essa casa, essa varanda, e tudo que a envolve, ministérios, ministros, etc., que precisam ser, sim, sustentados e mantidos pelas contribuições e pelas ofertas de seus membros. O segredo, igreja, do contentamento se aprende quando se começa a definir bem as prioridades. Pare de olhar para os profetas da sedução. Olhe para a palavra de Deus diariamente, em seu tempo a sós com Deus e dominicalmente, reunido nos cultos com Deus e na comunhão com o povo de Deus. Pergunto novamente, quais são as suas prioridades? Que elas, igreja, sejam os meios da graça de Deus para te levar de novo e de novo e de novo a Cristo. Quais sejam? Bíblia, oração, congregação, discipulado, disciplinas espirituais, liberalidade para contribuir e ofertar. Que Deus nos bendiga.